Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa e hoje vamos falar se diversificação vale a pena ou não. Portanto, vamos a isso.
Dúvidas à Lupa com Gonçalo Ribeirinho.
Ora bem, hoje o tema é diversificação. Isto porquê? Porque há muitas quotes aí no mercado a dizer que diversificação não vale a pena. Eu posso citar algumas delas, nomeadamente o Andrew Carnegie, a dizer que, e passo a citar, a maneira de se tornar rico é colocar todos os seus ovos no mesmo cesto e depois vigiá-lo. Temos o Mark Cuban a dizer também que toda essa gestão de ativos, diversificação, é para idiotas, porque não se consegue diversificar o suficiente sabendo o que se está a fazer. E claro que vocês dizem, ó Gonçalo, mas isso não são referências nos investimentos. Bah, se me dissesse uma referência. E eu posso dizer, temos o Warren Buffett, não é? Isto já não podemos ignorar. Que diz: a diversificação é uma proteção contra a ignorância, mas faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão a fazer. Ora, ali quase tac a tac com o Mark Cuban a dizer que não faz sentido para quem sabe o que está a fazer. E vocês, ao lerem só esta frase, tanto do Mark Cuban como do Andrew Carnegie, como o Warren Buffett. E, como eu disse, Warren Buffett já não podemos ignorar, portanto, tem alguma sabedoria dentro daquelas palavras e eu concordo. E antes de começarem a apontar dedos, deixem-me explicar porque é que eu concordo com a frase da diversificação não faz sentido. Por trás destas frases que estes grandes investidores. Quando estão a pronunciar sobre diversificação, há uma grande, mas um grande significado e grande sabedoria por cada uma destas palavras que eles dizem. Que é, há dois tipos de diversificação. Há a diversificação em quantidade e há a diversificação em qualidade. Quando eles colocam este tipo de partilha, este tipo de ideias, este tipo de filosofias, de que diversificação não faz sentido, quero eu entender, de acordo com a minha interpretação, que a diversificação não faz sentido em quantidade, mas sim em qualidade. Deveria haver, sim, diversificação, mas não olhem para a diversificação como o maior número de ativos dentro da vossa carteira. Isso não faz sentido nenhum e só vai piorar. O risco vai se manter igual para os retornos que vão diminuir. Ok? Vamos lá então ver o porquê que. Primeiro, qual é a diferença entre quantidade e qualidade? E porquê que eu defendo que a diversificação existe sim, mas não faz sentido fazerem uma diversificação em quantidade. Vamos lá. S&P 500. Vamos olhar para o S&P 500. Vão investir num ETF que replica o S&P 500. E atenção, antes de eu passar. Eu partilhar a minha ideia, um disclaimer que. Eu sou forte apologista de que mais 95% das pessoas deviam estar investidas dentro do S&P 500, dentro daquilo que é um ETF que replique o S&P 500 ou os 23 países desenvolvidos economicamente. Neste caso, temos um conhecido IWDA. Isto, atenção, é apenas uma opinião, não recomendação financeira. E portanto, quando eu falo que. E quando coloco em cima da mesa o S&P 500, coloco num prisma de diversificação em quantidade. Porque quando vamos investir num ETF que replica o S&P 500, estão lá compostas, dentro deste S&P está composto por 503 empresas. 503 empresas. E eu posso-vos garantir que se olhar para essas 503 empresas. Eu dizia que apenas 50 é que eram de qualidade. Sim, apenas 50. E vocês podem argumentar, ah, Gonçalo, mas como é que o S&P 500 teve uma média de 10% nos últimos 50 anos, ou de 11, ou lá que foi, penso que foi entre 10 ou 11 nos últimos 100. E eu, lá está, passo a explicar, porque é a regra de Pareto, é a filosofia de Pareto, que. Aqueles 20% das empresas vão fazer 80% dos resultados. Temos que é mais coisa menos coisa, 25% da alocação no ETF é uma alocação de 5 empresas, de 5 ou 6 empresas, salvo erro. E, portanto, estão a ver que 25% desse S&P está composto por 5 a 6 empresas, enquanto o S&P todo está tem uma compostura de mais de 500 empresas, 503 empresas. Portanto, quando falo de diversificação e quando falo de ETFs, investir em ETFs, eu falo numa forma de, será que nós conseguimos chegar ali ao ETF e remover aquelas empresas? Eu vou colocar aqui este termo que nós usámos também num dos nossos serviços aqui do Clube Finanças da Jornada Financeira, que nós dizemos aos nossos alunos que há empresas lixo. E literalmente, o que é que significa empresas lixo? Há chamadas junk bonds, não é? As obrigações lixo. E há as empresas lixo, a junk companies. E quando eu digo empresa, esta empresa é lixo, é porque ela está muito alavancada, ela está numa indústria em declínio, em forte declínio, ela tem um plano de negócio que não se distingue das outras e que não tem uma vantagem competitiva, ela tem métricas financeiras que não têm liquidez, não tem free cash flow positivo, está a dar burn ao dinheiro dos acionistas, a diluir acionistas, um conjunto de coisas que vai significar que aquela empresa é lixo. Portanto, nós conseguimos olhar para esse ETF e dizer assim, olha, eu quero excluir as empresas lixo. Não conseguimos. Portanto, eu olho para o S&P 500 como uma diversificação para aqueles que não sabem o que estão a fazer. E há muitas pessoas que não sabem o que estão a fazer. Eu gosto de colocar aqui um triado de três características para as pessoas passarem de ETFs para ações individuais. Nomeadamente, o triado é composto por, primeiro, tempo. Se tu não tiveres tempo, não vais para ações individuais. Se não tiveres know-how, conhecimento, ou seja, se não sabes o que estás a fazer, não vais para ações individuais. E se não tiveres gosto, ou seja, porque é que eu coloco aqui gosto? Porque eu já falei num destes episódios do podcast, se uma pessoa tiver know-how e tempo, mas não tiver gosto, aquilo vai criar uma inércia para ela. Vai criar uma inércia no trabalho de fazer a pesquisa da análise, daquelas pesquisas que já fez anteriormente, à posteriori vai dar inércia de acompanhar essa análise, porque não, uma pessoa que quer investir em ações individuais não se deve limitar a fazer uma análise financeira e uma análise qualitativa da empresa e depois, ok, vamos comprar e fica para ali durante 20, 25 anos. Não é assim que funciona. Tem que partir depois do pressuposto que vai haver uma fase de monitorização dessas empresas que vocês têm no portfólio, isto é, vocês têm que ver os resultados 3 em 3 meses, ok? E, portanto, quando eu olho para esse tipo de pessoas que não têm uma dessas três características, então eu digo, pessoal, metam-se em ETFs, minha opinião, novamente, não é recomendação financeira, metam-se em ETFs, porque se não têm uma dessas... se não têm estas três características do triado, então vocês vão ter retornos abaixo da média que é o S&P. Agora, se vocês tiverem este triado, então vocês podem diversificar na mesma em qualidade. E o que é isto de qualidade? É, olhando outra vez na diversificação em quantidade do S&P, que aquilo tem muitas empresas lixo, e dizer assim, dentro destas 503 empresas, e eu vou excluir aqui 450, porque só olhar em certas métricas, eu vou ver que 50, só 50 dessas 503 é que vão passar dentro desse teste de métricas financeiras. Depois vamos analisar aquilo que são estas empresas qualitativamente e vemos que só dessas 50 passam 10 ou 15, não é? E dessas 10 ou 15, se calhar vamos meter só 5 ou 6 dentro do nosso portfólio, não é verdade? E, portanto, reparem que aqui já estamos a diversificar em qualidade. E agora vocês estão a perguntar, mas, Gonçalo, nós queremos é, de uma forma estatisticamente comprovada, que tu argumentes porque é que esta diversificação em qualidade é melhor do que uma diversificação em quantidade, ok? Apesar de que, novamente, diversificação em quantidade é bom para as pessoas que não sabem o que estão a fazer ou que não cumpram uma daquelas três características do triado que eu disse, ok? Que é investir em ETFs. Pronto. E passo então à diversificação em qualidade e ao meu argumento porque é que é melhor do que a diversificação em quantidade. Portanto, eu trago aqui o exemplo do meu portfólio, que tem 4 anos e está a superar o S&P 500. O S&P, neste preciso momento, está a 9% ou a 10%. O meu portfólio desceu bastante agora e está a 17%. Retorno anualizado, ok? Em 4 anos. E para não contar, atenção, o 4 anos só este portfólio, porque eu antes disso tinha um portfólio que foi até 3 anos, portanto já tenho aqui 7 anos de história a bater o mercado. E quando eu olho para esta estatística, eu olho para uma filosofia idêntica ao Warren Buffett. Porque vocês, quando forem a ver o portfólio do Warren Buffett, tudo bem que ele tem 42 empresas, salvo erro. Eu acho que ele tinha 43 em julho de 23 e depois tem agora 42 em agosto. Acho que é assim. Quando vocês forem a ver, vocês, dessas 42 empresas que o Warren Buffett tem, as primeiras 7 ou 8 fazem mais 90% do seu portfólio. Pois é. Não é curioso em que ele diversifica em qualidade, mesmo tendo 42, porque é um grande fundo, não é? Não estamos a falar do meu portfólio, porque o meu portfólio só tem 11 empresas. O meu portfólio, sim, tem 11 empresas. E eu digo assim, eu estou diversificado? Estou diversificado, porque a diversificação, e já vamos passar ao estudo, já vou argumentar o estudo que vou partilhar a seguir, é uma diversificação que eu conheço as empresas, que eu comprei a um bom preço e que estão aqui excelentes empresas. Portanto, isso é diversificação em qualidade. Obviamente que se me dissessem assim, então já que estás a investir em grandes empresas, dentro dessas 11 escolhias apenas 3 ou 4 cuja tese de investimento será a melhor e metias o teu dinheiro todo. Lá está. Mas atenção, eu concordo com a diversificação, mas concordo mais com a diversificação em qualidade do que quantidade. Mesmo em qualidade, devemos não meter todos os nossos ovos no mesmo saco. Senão, eu dizia assim, ok, qual é a minha maior tese de investimentos? Google, LVMH, Microsoft, Ulta Beauty. Estão a ver? Essas empresas cuja tese de investimentos é superior às outras que eu tenho no meu investimento. Mesmo assim, as outras são ótimas empresas, excelentes empresas. Porquê é que eu não meto o meu dinheiro todo nessas e empresas que eu confio mais? Porque eu confio, novamente, na diversificação e em qualidade, ok? E no Warren Buffett, como eu disse, ele tem 42 empresas, mas 7 ou 8 prefazem mais de 90%. Aqui está uma prova dada, real, de que o a diversificação em qualidade bate em larga escala a diversificação em quantidade. E para quem ainda não percebeu até agora, a diversificação em qualidade é ter um portfólio entre 20 a 30 empresas, no máximo, em que dentro dessas 20 a 30 empresas, vocês conhecem bem as empresas, vocês conseguem monitorizar a cada 3 meses, são ótimas, excelentes empresas, compradas a preços justos e racionais, e que conseguem bater o S&P 500. O Warren Buffett bate o S&P 500 em larga escala já há 50 anos, e eu estou a bater com um histórico de 7 anos, mas para este portfólio, só vou olhar para este portfólio de 4 anos, estou a bater o mercado, mas mesmo olhando para desde que eu comecei a investir há 7 anos, estou a bater o S&P 500. E porquê que eu digo de 20 a 30 empresas? Porque reparem, e é aqui a magia da diversificação, ok? Novamente, eu concordo com a diversificação, mas não concordo com uma diversificação excessiva. Porque é aqui, o que eu vou dizer agora é aqui que as coisas começam a fazer mais sentido. Porque já há um estudo bastante conhecido que nos diz que, por exemplo, vou começar pelo princípio, para 10 empresas, 10 ativos no nosso portfólio, existe essa probabilidade é mais ou menos 23% de probabilidade de haver um declínio de 2/3 da tua carteira. 2/3, ok? Mas, se colocarem mais 5 ações, mais 5 empresas no vosso portfólio, agora em vez de 10 têm 15, a vossa probabilidade diminui para 15% de declínio de 2/3 do vosso valor de carteira. Mas se adicionarmos mais 5, 20, Reparem que para, com 20 empresas, a probabilidade que line 2 terços do vosso valor de portfólio já é 10%. Mas se adicionarmos mais 5, 25 empresas, a probabilidade já é 8%. Mas calma, Gonçalo, então adicionámos mais 5 e a probabilidade desceu de 10 para 8 só. Então de 10 para 15 desce quase 10% e agora só desceu de 2%. Porque marginalmente aquilo que é o teu risco vai diminuindo à medida que vais adicionando mais ações. E há um limite. O que este estudo diz que há um limite de 30 ações. Se vocês alocarem a 31ª, essa uma ação a mais a fazer os 30, o que quer dizer é tu vais ter para o mesmo risco, os mesmos retornos. Ou, no máximo, isto é no máximo dos máximos, para o mesmo risco, no máximo dos máximos vais ter os mesmos retornos. Ou seja, tu podes ter para o mesmo risco, a implementares aquela mais uma ação no teu portfólio, ou seja, a 31ª, para o mesmo risco podes ter até podes ter uma probabilidade de teres menos retornos. Portanto, repara aqui na diferença que é alocares acima de 30 ativos. É por isso que aqui está a magia da diversificação, que quanto mais ações tens só por ter, pior vão ser os vossos retornos para o mesmo risco associado. Vai estar sempre no mesmo risco e vocês vão ter cada vez menos retornos. E eu posso falar ainda em concreto da comparação de dois investidores para terminar este podcast. Warren Buffett versus Warren Buffett, obviamente que só era um que ganhava. Não, enganei-me. Era o Warren Buffett versus Ray Dalio. E para quem não conhece o Ray Dalio, um excelente investidor. Ah vá, mas um excelente mesmo. E quando eu falo num excelente, é uma filosofia diferente com o Warren Buffett. Ou seja, o portfólio do Ray Dalio chama-se o All Weather Portfólio. E ele defende que existe 4 quadrantes. E para esses 4 quadrantes, ele diversifica de acordo com o ciclo económico de cada um deles. Em momentos de inflação, pode ter aqui, dentro deste quadrante, que é em momentos de inflação e estagnação económica, temos aqui então o ouro, em que ele investe em ouro. Já estão a ver como é que ele distribui os restantes quadrantes, não é? Pode ter caixa, que em momentos de deflação o caixa pode vir a dar jeito, não é? E portanto ele guarda caixa. E ele diz que neste caso a volatilidade do portfólio dele é muito, muito, mas mesmo muito mínima. E é verdade. Eu estou aqui num gráfico em que eu olho para os retornos do Ray Dalio e os retornos do Warren Buffett. Mas quem é que ganha aqui? É o Warren Buffett. Porque o Ray Dalio faz uma diversificação, sim, excelente diversificação, com ativos não correlacionados para diferentes ciclos económicos. Perfeito, ele é um gênio. Ele construiu aqui o All Weather Portfolio e ele é um gênio. Um gênio autêntico. E eu investiria se tivesse 50, 60 anos para preservar o capital. Agora, se nós temos muito tempo, a estratégia, a filosofia do Warren Buffett em concentrar o seu portfólio em ativos excelentes vai ser muito, mas mesmo muito melhor em termos de retornos. Mas, em contrapartida, há uma volatilidade muito superior. Mas não me interpretem mal. Volatilidade não quer dizer risco. Okay? Risco advém de não saberes o que estás a fazer e a comprares ativos sobrevalorizados. Okay? E portanto, quanto menos tu conheces, mais risco tu tens. Quanto mais pagares por um ativo acima do seu valor intrínseco, mais risco vais colocar dentro do teu portfólio. Portanto, distingam esta diferença entre risco e volatilidade. Volatilidade é algo normal no curto prazo, ok? E vocês, se querem estar no mercado financeiro, no mercado bolsista, mais concretamente em ações individuais, vocês têm que aceitar a volatilidade. A volatilidade é uma coisa excelente para nós, porque vamos comprar ativos excelentes a excelentes preços, ok? Portanto, posto isto, eu sou um apreciador da diversificação, mas diversificação é essa que tem que ser em qualidade e não em quantidade. Okay? Eu tenho muito tempo pela frente, vou aceitar essa volatilidade sendo uma coisa boa e não um risco, porque academicamente as pessoas dizem que a volatilidade é o beta do mercado, o beta é o risco. Não, estão profundamente enganadas. Volatilidade não quer dizer risco. Eu tenho muito tempo, aceito a volatilidade como um ciclo económico e compro excelentes empresas a excelentes ativos, excelentes preços. E deixo fazer o compound, o efeito de juros compostos, ok? Portanto, eu vou, obviamente, escolher a diversificação em qualidade. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste episódio. É tudo por agora e vejo-vos, então, para a semana, à mesma hora e ao mesmo dia.